Pergunta: poderias explicar-nos mais claramente essa soma de horas mal empregadas no passado, que ainda acrescentam amarguras morais às dores físicas provocadas pelo câncer? Ramatiz: supõe um espírito que já viveu 20 existências carnais na Terra, nas quais praticou várias ações que causaram inúmeras aflições aos seus semelhantes. Somando todas as horas em que ele praticou gestos e atitudes de ingratidões, indiferenças, descasos, negativas, decepções ou calúnias e sofrimentos físicos causados ao semelhante, supõe agora que atinjam a 3.000 horas de antifraternismo, tornando-se necessária a retificação desses desvios condenados pela lei kármica e provocados voluntariamente pelo espírito que se serviu do melhor em detrimento alheio. A sua prova consiste em viver todos os atos, atitudes mentais e expressões verbais que porventura tenha exercido prejudicialmente. Em consequência, desde que tenha reencarnado para retificar todos os deslizes cometidos nas 20 existências, no total de 3.000 horas de faltas praticadas contra a lei, não há dúvida de que, além de suas dores físicas inerentes à descida das toxinas do perispírito, também há de viver até pagar o último ceitil correspondente às amarguras semeadas alhures. Pergunta: em face de nos informardes que o câncer kármico é mais propriamente resultante de certo tipo de fluido tóxico que se produz pela mente, nas operações de magia mental, verbal ou bruxaria praticadas contra o próximo no passado, pedimos que nos expliqueis por que motivo também ataca criaturas reconhecidamente santificadas pela sua bondade, ternura e resignação, como já temos testemunhado várias vezes. Isso não quererá dizer que a lei é atrabiliária e injusta, porque colhe em suas malhas tanto justos como injustos? Ramatiz: se o simples fato de assumirmos bons propósitos e os realizarmos numa só existência fosse suficiente para extinguir a carga deletéria fluídica armazenada durante séculos ou milênios no perispírito, é evidente que, além de uma visível incongruência na pedagogia sideral, as responsabilidades mais graves seriam resgatadas facilmente através de qualquer atitude pacífica interesseira para isso se conseguir. Mas o fato é que os próprios espíritos, em geral, preparam-se no espaço para cumprir as suas expurgações mais severas quando encarnados e livrarem-se mais cedo da carga maligna que ainda lhes pesa na veste perispiritual. Aqueles que mais se exercitam para isso no além atravessam a vida física exercendo severa vigilância sobre os seus atos, evitando qualquer probabilidade de nova perturbação psíquica e atentos à voz oculta dos seus mentores desencarnados. Alguns espíritos, quando encarnados, pressentem a aproximação de suas provas cancerígenas e desde cedo desencantam-se das ilusões da vida material, aurindo forças na meditação e renunciando deliberadamente aos bens e ao conforto materiais. Transformam-se assim em criaturas serviçais e estoicas, procriando e atendendo com ânimo à sua prole consanguínea, enquanto as mais heróicas ainda chegam a criar os filhos alheios. Vivem cristamente e se tornam utilíssimas à coletividade, efetuando o máximo aproveitamento de todos os minutos disponíveis da existência e revelando grande capacidade de resistência moral. A moléstia as encontra preparadas para o cumprimento kármico e, às vezes, não escondem a conformação espiritual de que estão sendo purificados. Daí justificar-se o fato de existirem seres santificados pela sua heróica maneira de viver, e que, embora tendo semeado bênçãos e auxílio ao próximo, desencarnam sob as dores atrozes do câncer, como que desmentindo a bondade de Deus e a convicção de que o bem compensa. O miasma cancerígeno que pesa na vestimenta do perispírito ao ser expurgado sempre provoca lesões proverbiais do câncer, quer isso aconteça com um ser rebelde à sua prova kármica, quer com uma criatura decidida, útil e boa, que resolveu extinguir o seu residual mórbido. O certo é que, enquanto o espírito rebelde, durante o seu expurgo obrigatório, continua a produzir nova carga enfermiça para sofrer futuras expurgações dolorosas, a alma conformada efetua sua drenação tóxica, exercitando-se sob a bondade, o afeto, a humildade, a renúncia e o amor ao próximo, evitando contrair de novo o mesmo débito que lhe produziu tão grande sofrimento. A história religiosa do catolicismo narra-vos a vida de muitos santos, que, à medida que mais padeciam dores cruciantes, também sublimavam-se pela sua fé e confiança mais intensas nos propósitos sublimes da vida criada por Deus. O menor resíduo tóxico astral que ainda existe no perispírito deve ser expurgado para a carne, e por esse motivo alguns seres muitíssimos elevados, cujo espírito se apresenta bastante diáfano, ainda podem possuir remanescentes de toxicose psíquica, lembrando o fenômeno da bruma seca, que por vezes vela a transparência luminosa de um céu inteiramente azul e belo. Há casos também em que a alma santificada, e que já dispõe de bons créditos junto à contabilidade divina, também se sacrifica voluntariamente para aliviar parte das dores dos seus pupilos, assim como fez Jesus para salvar a humanidade terrena. É também o caso do grande e admirável santo da Índia, Sri Ramana Maharshi, que, rodeado dos seus mais ardentes discípulos, que estavam ansiosos para encontrar o caminho direto da consciência cósmica, apiedou-se de suas angústias humanas e ocultamente participou-lhes do fardo kármico, atraindo para si parte da toxicidade perispiritual que eles possuíam, para mais tarde desencarnar de atroz tumor cancerígeno, que lhe devorava o braço e lhe exauria as forças orgânicas, mas sem o menor queixume ou protesto contra a sua dor.